Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã nos colocamos diante de Ti, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por toda essa reunião, por todo o desfrute, por todas as vitórias que o Senhor tem nos dado, por podermos ser úteis a Ti, Senhor, por o Senhor poder estar nos usando. Senhor Jesus, somos gratos a Ti realmente, ó Pai. Continue falando conosco nessa manhã. Nos usa agora, Senhor, para falar, para expressar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. Fale através de mim, Senhor, que o Senhor possa estar me usando nessa manhã, Senhor, colocando realmente o Teu falar através de mim, Senhor. Senhor Jesus, unge os ouvidos dos irmãos, para que realmente nós possamos ganhar um pouco mais de Ti e sermos enchidos mais de Ti. Nós oramos em Teu nome. Amém. Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Amém. Irmãos, como o João falou ontem, né? Nós teremos agora algumas mensagens. E o título central é, né, A Bíblia e o Plano Eterno de Deus. Várias mensagens, a gente vai estar falando a Bíblia, sobre invocar, a palavra do Senhor. São vários temas que vão ser falados durante alguns meses aí no domingo de manhã. E hoje, iniciando, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia, né? Palavra maravilhosa, né? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Pedi para o irmão. Amém. Irmãos, rapidamente, só mostrando para os irmãos essa questão da divisão da Bíblia, né? Depois a gente entrar numa esfera mais ampla. Então, as seções da Bíblia. Antigo Testamento, 39 livros. Amém? Dividido assim, cinco livros, que é o Pentateuco, os livros da lei, né? Que vão de Gênesis a Deuteronômio. Os livros históricos são 12 livros, de Josué a Esther. Os livros poéticos, cinco livros, de Jó a Cântico dos Cânticos. Os livros dos profetas, 17 livros, que são divididos entre os cinco livros dos profetas maiores, de Isaías a Daniel, e os 12 livros dos profetas menores, de Oséias a Malaquias. E o Novo Testamento, são 27 livros. Quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, um livro. E as 21 epístolas, né? De Romanos a Judas e o livro poético. Assim é dividida a Bíblia, né? A Bíblia, né? Profético, perdão. Tem uma regrinha, né? Os irmãos ensinaram aí. O Velho Testamento, 39 livros. E o Novo? 3 vezes 9, 27. Amém, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Aleluia pela palavra do Senhor, pela Bíblia, né? Definir a Bíblia, irmãos, é algo difícil, né? Porque definir a Bíblia é querer definir Deus. É difícil nós definirmos a Bíblia. É querer definir o próprio Senhor, né? Mas o que nós podemos ver é o porquê da Bíblia, né? Por que o Senhor colocou, né, a Bíblia para nós e nos deu esse presente maravilhoso, né? Alguns definem a Bíblia como o manual do fabricante. É interessante essa definição, né? Porque na Bíblia nós temos tudo o que precisamos, né? Quando você compra um micro-ondas, o micro-ondas é muito simples, né? Quando nós compramos aí um aparelho de som, um iPhone, você quer entender aquilo ali. E nada como o manual do fabricante para você poder entender, né? Mexer, ligar, ver os aplicativos, ver como funciona, né? E alguns irmãos, eles colocam realmente isso. É interessante essa colocação, né? O manual do fabricante. Realmente a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos traz tudo o que nós precisamos. Todas as coisas ela nos traz para o nosso viver, né? Ela fala sobre saúde. Muitos países, irmãos, muitos países, a própria Constituição é baseada na Bíblia. Israel, 100%. Né? o Estado de Israel 100% baseado no, no Velho Testamento. Toda sua constituição é baseada na Bíblia. E assim vários países do mundo inteiro têm a sua constituição baseada na Bíblia. Por exemplo, matar, você vai para a cadeia? Onde descobriram isso? Na Bíblia. Errado matar. Errado roubar. Onde que chegaram a essa conclusão? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então eu vejo assim que essa definição é interessante, né? O manual do fabricante. Mas o senhor me deu um sentimento que eu vejo assim que a Bíblia, ela, além de ser um manual, ela é a própria expressão de Deus. Então é como se Deus a autobiografia de Deus. É a autobiografia do próprio Senhor. Ele expressando ali tudo o que ele é, tudo o que ele deseja, tudo como ele quer, né? Ele vai detalhando para nós ali, em todas as passagens da Bíblia, uma autobiografia dele. E mais interessante ainda, irmãos, que é tão maravilhoso, é que nessa autobiografia, ele coloca, sabe quem? A igreja. Amém. Aleluia! Amém. Ele coloca a igreja, a sua esposa, né? Cristo e a igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Você imagina, né, o Barack Obama fazer uma autobiografia e colocar o Mário, citar o Mário lá. Seria legal, né, Mário? Lá, ó, conheci o Mário numa época tal, tratou dos meus filhos. Na autobiografia dele, ele citava. Pensou que privilégio isso? Irmãos, nós temos o maior privilégio do mundo. Amém. Aleluia! Porque nós, como igreja, como a esposa de Cristo, nós somos, né, citados nessa autobiografia. O Senhor nos menciona, né? Porque a palavra de Deus ali, irmãos, em toda a Bíblia, ela fala no quê? Ela fala de Cristo e a igreja. Né? Toda a Bíblia, se nós formos ver, ela está falando ali de Cristo e a igreja. No Velho Testamento, de uma maneira mais simbólica, de uma maneira mais, né, com simbologia, né, com figuras. E no Novo Testamento, de uma maneira mais clara, né, mais profunda, ele mostrando a questão de Cristo e a igreja. Aleluia, né? E interessante que esse livro, ele, como um manual que todos podem olhar, podem ver, né, como eu falei, muitas constituições de muitos países são baseadas na Bíblia, mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele colocou algo interessante, né, na Bíblia. O que é? É um segredo, irmãos. A Bíblia por si só, muitos podem ler. Muitos podem realmente tirar muitas coisas, né, da Bíblia. Mas o Senhor colocou algo muito interessante e ele deixou isso para nós, que é o Espírito Santo. Irmãos, é como se fosse, não sei se os irmãos já viram algum filme assim, que estão procurando uma arca, né, arca do tesouro, né, e eles precisam de duas chaves, né? Aí um tem uma chave, o outro tem um pedaço da outra chave, e quando as duas chaves se encontram, né, se revela todo o segredo e para descobrir aquela situação. E na palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. A palavra de Deus, juntamente com o Espírito, o Senhor pode abrir todas as riquezas para nós hoje. Aleluia! Porque o Espírito nos revela tudo aquilo que está na Bíblia, de uma maneira clara, de uma maneira onde nós possamos realmente tocar o nosso Deus. Oh, aleluia por esse Espírito! Irmãos, então, a Bíblia, ela, sem o Espírito, ela fica algo realmente, como eu falei no começo, é um manual. Você enxerga muitas coisas ali. Você vê muitas coisas, mas você não toca o autor desse livro. Você não toca essa biografia como Deus gostaria que nós tocássemos. E nós precisamos do Espírito. O irmão faz até uma comparação, ele fala que a Bíblia e o Espírito é como se fosse uma locomotiva e o trilho, né? Então, a palavra de Deus, o Espírito é a locomotiva. É aquele que nos dá força, que nos impulsiona, que nos leva. E a Bíblia é aquele onde nós direciona, nos mostra o caminho, né? Nos coloca no trilho realmente, né? E juntamente, o Espírito e a Palavra realmente nos leva realmente a conhecer toda a vida de Deus, tudo que Deus é, tudo que representa para nós. Oh, aleluia! E a palavra de Deus também, nós precisamos mostrar que ela é real, que ela foi realmente escrita e inspirada por Deus, né? Uma autobiografia, normalmente não, sempre, né? Uma biografia você pode falar de uma outra pessoa, mas uma autobiografia é a própria pessoa falando. Por isso que eu gosto dessa autobiografia. E o Senhor, ele mostra para nós que realmente ele que inspirou, ele que soprou, ele que falou e foi mostrando para cada um dos seus servos aquilo que ele gostaria de deixar para nós hoje, né? Então nós podemos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Eu ia usar a Bíblia, irmãos, mas nós estamos tão viciados no iPhone que demoraria muito. 2 Timóteo 3:16. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aleluia! Toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós podemos comprovar aqui que realmente toda a escritura foi ditada, né? Foi falada, foi revelada pelo nosso Deus. Aleluia! Senhor Jesus! 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de peculiar elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Podemos ver também 2 Samuel 23:2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Amém. Aleluia! Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aleluia. Então nós podemos ver realmente que a Bíblia foi inspirada e falada por Deus. Amém. Então, Hebreus 1:2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia. Isso comprova realmente, irmãos, o autor desse livro, né? Comprova realmente essa autobiografia, que o Senhor realmente inspirou, o Senhor falou, o Senhor foi ditando realmente tudo aquilo que ele gostaria, tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que fazia parte da sua economia, ele colocou e nos deixou na palavra dele, né? E o Senhor também, tudo isso, nós falamos, poxa, mas por que o Senhor, né? Escreveu a Bíblia, né? Qual foi a ideia do Senhor nos deixar a Bíblia, nos deixar o Espírito? Somente com uma função, irmãos. Sabe para quê? Para te ganhar, João. Amém. Aleluia! Para ganhar o Silvio, para ganhar meu pai, Gislaine. Irmão, sem a palavra de Deus, como nós conheceríamos o Senhor? Não tem jeito. Somente através da palavra de Deus que nós conhecemos, que nós pudemos ter a oportunidade de conhecer o Senhor, né? Somente através da palavra dele, né? E nós vemos aqui João 5:39. João 5:39 fala assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Aleluia. Então é a palavra que testifica do Senhor. Sem a palavra, irmãos, nós jamais poderíamos estar aqui hoje. Somente através da palavra, somente através desse livro, inspirado por Deus, pessoas que realmente viveram e tiveram experiências com o Senhor, para nos trazer e para nos mostrar, né, o caminho que nós deveríamos ter até chegarmos ao Senhor. Então, a palavra de Deus hoje é o que nos ganha, é o que nos traz para o Senhor, né? Nós e outras pessoas ainda muito que o Senhor quer trazer, né? Fazer parte desse corpo. O Senhor também, através da palavra, ele traz o quê? Sabedoria para a salvação. Segundo Timóteo, segundo Timóteo 3,15. Ele fala assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aleluia, que a palavra nos torna sábios. Para quê? Para que nós possamos ganhar a salvação. Ó Senhor Jesus! Também nos traz a regeneração. 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Aleluia! Então, a palavra de Deus nos regenera. Ó Senhor Jesus! A palavra de Deus nos limpa. Senhor Jesus! Tem uma experiência interessante. Um discípulo chegou para o seu mestre e falou assim: mestre, por que que eu tenho que ler a Bíblia? Leio, mas dali um pouco eu esqueço, já não lembro mais o que eu ganhei, o que eu li. E o mestre esperou um tempinho, falou assim para ele: pega esses cestos de junco. Conhece junco, irmãos? Junco. Aquele cesto que é trançado, né? Pega esse cesto de junco, desce lá no rio, enche ele de água e traz para mim. Aí o discípulo olhou aquele cesto tudo sujo, mas obedeceu. O mestre mandou, ele obedeceu. Aí desceu lá embaixo, escadaria, encheu de água e trouxe. Quando ele chegou lá, pôs aqui para o mestre, né, o mestre falou assim: olha dentro, e o que você ganha com isso? Ele olhou e falou assim: eu ganho que cesto de junco não é para trazer água, não tem mais água, aí está vazio. Aí o mestre falou assim: então desce de novo e enche de água de novo. Aí desceu de novo, encheu o junco de água e trouxe de volta. Aí trouxe, o mestre novamente olha para dentro do cesto e vê que você ganhou. Ele meio irônico olhou e falou: ó, eu ganho que o seguinte, que cesto furado não para a água aí dentro. Aí o mestre falou: pega o junco de novo, desce de novo e enche de água. Irmãos, ele fez isso umas 10 vezes. Na 10ª vez, quando ele trouxe, ele olhou para dentro do junco, o mestre falou: olha para dentro do junco. Ele olhou e viu o quê? O cesto estava limpo. Aleluia! A palavra de Deus nos limpa, irmãos. A palavra de Deus nos tira toda a nossa velharia, todos os nossos conceitos, tudo aquilo que nós achamos, pensamos, como o Flávio falou, que não vem do Senhor. Sabe? A palavra de Deus é que nos direciona, é que nos mostra o caminho. A palavra de Deus realmente nos purifica e nos limpa de tudo que é velho, de tudo que vem de nós mesmos. E o Senhor não aceita. Somente, irmãos, tendo comunhão com o Senhor, buscando o Senhor, sabe, eu vejo que realmente é através da palavra. Eu estava lá, como o Mário falou, nós passamos por uma cirurgia, né, esses dias que nós tivemos na instância, e o Senhor me tocou, porque, assim, foi um sentimento meu, tá, irmão? Não estou querendo levar ninguém a tomar essa mesma atitude. Mas quando eu leio a palavra de Deus no iPhone, eu sinto que fica muito restrito. Você lê aqui, você só fica ali. Eu falei: eu quero voltar a ler a Bíblia, na Bíblia mesmo, né? No papel, né? E aí eu estava lá na conferência e comprei uma Bíblia nova para mim, que é a minha. O meu cachorro comeu todas elas. É o que mais come a palavra de Deus em casa. É super nutrido. E, irmãos, como foi gostoso essa semana poder ler na palavra. Porque a Bíblia, no papel, você acaba tendo uma visão mais ampla dos versículos. Você está lendo aqui, aí você já dá uma olhadinha aqui, você já vê você já tem algo interessante, o Senhor já fala com você, você já vai em outro lugar. Poxa, que experiência gostosa que eu tive nessa semana. Encoraje os irmãos realmente a voltarem a estudar, pelo menos, na Bíblia. Na reunião, muitas vezes, a praticidade realmente nos leva realmente a usar o iPhone, né? Mas, aleluia, Senhor Jesus. Nós vemos também que, Senhor, que a palavra é alimento para nós. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aleluia! Para crescermos, precisamos comer. Né? Tem uma musiquinha aí, que é do meu tempo, tinha comer, 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 é o melhor para poder crescer. Irmãos, é a palavra. Senhor Jesus, somente a palavra nos leva a crescer, a palavra que nos regenera, a palavra que nos limpa, a palavra que nos leva a ter um conhecimento maior do nosso Deus. Jesus, o Senhor, também é o desfrute para nós. Nós desfrutamos do Senhor através da palavra. Jeremias 15, 16. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então a palavra, meus irmãos, nos traz gozo, nos traz alegria, nos traz refrigério, nos traz paz. Ó Senhor Jesus! E traz também o quê? Ilumina. Nos ilumina, né, os nossos caminhos. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ó Senhor Jesus! Lâmpadas para os pés, irmãos, tem a ver com o nosso viver diário, né? Por onde andamos, dia a dia, né? O Senhor vai nos mostrando, dia a dia, como Ele quer o nosso andar, né? E lâmpada para o nosso caminho, desculpa, luz para o nosso caminho, é uma questão de futuro, né? É o nosso futuro, para onde nós queremos ir, qual a direção a tomar, né? Nós temos uma decisão, né? Qual faculdade, né? Os jovens, né? Que faculdade que eu vou fazer, né? O que, que eu vou seguir, né? Aí tem que ser realmente a luz do Senhor brilhando em nós. A luz do Senhor te mostrando. Olha, eu quero esse caminho. Eu quero por esse caminho. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E por fim, o que o Senhor quer é nos trazer completos. Nos fazer realmente maduros, né? Segundo Timóteo. Segundo Timóteo 3. 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, o Senhor quer que realmente nós sejamos aperfeiçoados, né, irmãos? O Senhor quer que realmente nós cresçamos, que nós amadureçamos, para que nós possamos realmente herdar, né, o mundo que é de vir. E para isso nós precisamos realmente da palavra de Deus. Nós precisamos realmente aprofundar nessa palavra, realmente comer dessa palavra, ter uma experiência com essa palavra, né? Não é simplesmente ler um versículo, né, ler um capítulo, mas se aprofundar. Ir diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, fale comigo, né? Orar, né, antes de buscar a palavra, realmente tocar no Espírito, para que o Senhor possa realmente estar nos direcionando, né? Outra coisa que é interessante nós colocarmos para os irmãos, é algumas maneiras como nós irmos diante da palavra de Deus, né? E o Senhor coloca assim, algumas coisas que seria interessante a gente passar para os irmãos, né? Senhor Jesus. A primeira é ler com entendimento. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Senhor, nós precisamos ir diante do Senhor, irmãos. Como foi falado no começo, nós precisamos do Espírito. É somente o Espírito que nos dá esse entendimento. Quando nós vamos diante do Senhor, no Espírito, e quando nós lemos a sua palavra, o Senhor nos dá um entendimento, nos mostra realmente, né? Eu li um texto essa semana no Facebook, ele fala algumas coisas, não sei se eu vou lembrar todos, mas ele fala assim, que todas as maneiras que nós, como o Flávio até colocou, todas as maneiras que nós servimos a Deus, o importante é servir, né? Aí ele fala assim, não foi assim com Caim e Abel. Deus aceitou de um e recusou de outro, né? Então, existem maneiras de buscar o Senhor. Existem maneiras adequadas. O Senhor tem toda, né, na palavra, ele mostra para nós tudo aquilo como ele quer que nós busquemos e a maneira que o busquemos, né? Então, o entendimento é para isso realmente, para que nós possamos ir até o Senhor de uma maneira adequada, de uma maneira que o Senhor se agrade da maneira que nós estamos buscando, né? E para tudo isso nós precisamos desse entendimento. E através do Espírito é que o Senhor nos dá o entendimento, né? Com sabedoria também, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ó Senhor Jesus, também buscando o Senhor com sabedoria, e novamente, somente com o Espírito. Somente o Espírito nos dá essa sabedoria, né? Recebendo a palavra com o Espírito, orando e lendo. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sim, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Então que realmente nós possamos usar a palavra também para oração, né? Isso é uma prática nossa já, né, irmãos? Graças ao Senhor, né? Tomar a palavra com oração, né? Ó Senhor Jesus! O principal, né, assim, o foco realmente da palavra de Deus, alimentando-nos da palavra, né? 1 Timóteo 4, 6. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aleluia! Para nós alimentarmos outras pessoas, nós precisamos estar alimentados. Para nós falarmos do Senhor, nós precisamos estar cheios do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó, aleluia, Senhor! Porque realmente a palavra do Senhor nos dá tudo o que nós precisamos. Aleluia! Ruminando a palavra e meditando nela dia e noite. Salmos 1, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Estabelecendo um hábito saudável de leitura diária da palavra. 1 Timóteo 4. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. aplica-te a leitura, à exortação, ao ensino. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, realmente, a Bíblia, né? A palavra do Senhor é algo maravilhoso que o Senhor deixou como herança para nós, né? A palavra e o Espírito foram duas coisas que o Senhor nos deixou de herança, para que nós pudéssemos nos achegar até Ele, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos tocá-lo, para que nós pudéssemos ter um viver realmente diante do Senhor. Aleluia! E para finalizar, eu queria até deixar ouvir isso aqui na internet, achei muito rico. Os irmãos querem ouvir Deus? Os irmãos querem ouvir Deus? Amém? Vai para o monte. Sabe o quê? Um monte de páginas, a Bíblia. Aleluia, irmãos. Realmente nós possamos ir para um monte de páginas, que é a palavra do Senhor, para que nós possamos ter um viver diante do Senhor adequado, um viver de crescimento, um viver realmente onde nós possamos, não apenas, como foi falado, ser um cristão, mas expressar esse viver que o Senhor está dentro de nós. Jesus é o Senhor.